Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara retoma sessões de votação a partir de amanhã.
Deputados divergem sobre ações adotadas pelo governo federal.
No reinício dos trabalhos, líderes partidários definem prioridades.
Boa noite. A reforma da Previdência é prioridade para os líderes partidários, escolhidos para comandar as bancadas neste ano. Além de mudanças na aposentadoria, o PPS deve focar as primeiras discussões do ano no combate à corrupção.
Já o líder do PDT informa, na reportagem que você ouve a seguir, que o partido se posicionará contra todas as propostas que mexam com direitos dos trabalhadores.
O combate à corrupção e a reforma do regimento interno da Câmara dos Deputados estão entre as prioridades do PPS em 2017. A lista também inclui outras reformas, como a da Previdência e a política. Especificamente sobre a reforma da Previdência, o novo líder do partido, deputado Arnaldo Jordi, do Pará, defende que ela ocorra desde que sejam levadas em consideração as desigualdades entre os trabalhadores brasileiros.
Nós vivemos num Brasil profundamente desigual. Nós temos ainda trabalho análogo a trabalho escravo no Brasil, né? Nós temos diferenças de teto e piso salarial em geral dos trabalhadores que não tem paralelo nos países democráticos, ou seja, a sociedade brasileira ainda é uma sociedade profundamente excludente.
Já o PDT tem posição firme quando o assunto é reforma da Previdência. É contra a proposta enviada pelo governo à Câmara dos Deputados. Foi o que explicou o líder do partido, deputado Everton Rocha, do Maranhão, ao falar das prioridades da legenda para 2017.
Nós somos contra tirar a aposentadoria do trabalhador rural, do homem do campo. Nós somos contra igualar a idade da mulher, do homem, para mínima para aposentadoria.
O Everton Rocha disse ainda que o PDT se posicionará contrariamente a tudo que retirar direitos da população, como a reforma trabalhista, que, segundo ele, é um ajuste para beneficiar o empresariado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Os líderes do Democratas e do PT também anunciam as prioridades das bancadas para a retomada dos trabalhos. O Democratas, que é base do governo Temer, tem pressa na aprovação da reforma da Previdência. Já o PT promete resistência às mudanças propostas pelo Executivo. Acompanhe a reportagem.
Atualmente, no sexto mandato consecutivo, o deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, foi mantido como líder da bancada do Democratas na Câmara. Avelino é engenheiro civil e liderou a bancada pela primeira vez em 2016, após ter sido vice-líder do partido em anos anteriores. Para o líder do Democratas, a reforma da Previdência é a prioridade das prioridades para o ano que começa.
Nós temos uma prioridade entre as prioridades, que é a reforma da Previdência. Essa matéria já passou pela CCJ da Câmara. Nós temos que criar a comissão especial, que terá até 40 sessões para votar aquela matéria. E nós precisamos dar celeridade à reforma da Previdência, porque vimos aí o tamanho do rombo da Previdência do regime geral do INSS no ano de 2016 em relação a 2015. E não é apenas o regime geral, é o setor público, militar, atendendo, obviamente, direitos adquiridos. E é isso que nós vamos fazer.
Já o PT escolheu como novo líder o deputado Carlos Aratini, de São Paulo, que está no terceiro mandato como deputado e assume a liderança pela primeira vez. Economista, Zaratini é especialista em transportes e também um dos autores da proposta que dá exclusividade aos taxistas no transporte de passageiros. Zaratini promete resistência às reformas propostas pelo presidente Michel Temer e defende medidas alternativas.
Nós vamos trabalhar aqui para tentar criar uma obstrução e impedir que os projetos que o governo do Temer quer aprovar aqui com maior rapidez, que é o projeto da reforma da Previdência, o projeto da reforma trabalhista, eles consigam ir avante, né? São projetos que criam muitos problemas para o povo brasileiro, que retiram direitos, as pessoas não vão praticamente conseguir se aposentar mais, os trabalhadores com esse novo projeto de reforma trabalhista vão ter que trabalhar mais horas por dia. Então a nossa luta é uma luta para impedir que isso aconteça, né? Então nós vamos aqui discutir projetos alternativos a esse, né, para que a gente possa dar uma esperança para o povo brasileiro, uma esperança de uma vida melhor e não de retrocesso.
Zaratini propõe prioridade a uma reforma tributária para garantir que os que têm mais paguem mais e os que têm menos paguem menos, ou mesmo nada. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Previdência.
Ao analisar a crise que o país enfrenta, Darcísio Perondi, do PMDB Gaúcho, avalia que, apesar da inflação, do desemprego e da queda na arrecadação de municípios, estados e União, o governo tem adotado medidas que vão ajudar a recuperar a economia.
O deputado cita as medidas de incentivo às micro, pequenas e médias empresas para simplificar e agilizar o acesso desses negócios a créditos da instituição. Segundo Darcísio Perondi, as reformas também são necessárias para tirar o Brasil da crise.
Fazendo um plano de recuperação de muitas empresas para não fechar, não demitir até e melhorar, baixando os juros, empresários podem pegar dinheiro para comprar uma máquina e empregar mais gente em vez de fechar. Tudo isso o governo trabalhando, mas passa pela reforma da Previdência, pelo controle de gastos, o Congresso continuar votando e passa também para recuperar esses estados que estão quebrados.
De acordo com o Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal é uma das medidas mais perversas para a população, em especial para os mais pobres e para os agricultores rurais.
Givaldo Vieira entende que a reforma da Previdência vai aumentar ainda mais a pobreza no Brasil, afetando diretamente a situação econômica dos pequenos municípios.
Esta reforma da Previdência, ela faz com que as pessoas sejam obrigadas a contribuir durante 49 anos da sua vida e atinge de forma muito cruel os trabalhadores rurais, que são hoje da condição de segurados especiais. Estes terão que ter uma contribuição mínima de 25 anos. Terão que contribuir mensalmente em dinheiro. E veja que nem sempre o agricultor tem sua renda mensalmente. Ele tem a renda conforme a safra. Isto vai causar uma pobreza muito grande, principalmente no campo. Isto vai afetar os pequenos municípios, porque a renda da Previdência impacta no comércio local e na dinâmica econômica dos pequenos municípios. Isso vai agravar muito a pobreza no país.
Política.
O ano de 2016, segundo Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, vai ficar marcado na história com o impeachment de um presidente da República, a cassação de um presidente da Câmara, a crise econômica, além da aprovação de medidas importantes para o país, como o teto de gastos e o início do debate da reforma da Previdência.
Agora, para 2017, Ronaldo Benedetti afirma que a sociedade e os três poderes precisam estar unidos para recuperar a economia brasileira.
Precisamos, acima de tudo, recuperar nossa economia, precisamos trabalhar de forma harmônica entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. Precisamos que a sociedade dê uma trégua para que se faça as mudanças necessárias e que a sociedade entenda que precisamos todos juntos fazermos um país novo, com uma nova cara, para que a gente possa construir uma vida melhor e um mundo melhor, mas para que todos os cidadãos possam aproveitar este mundo melhor que a gente tem que construir juntos para melhorarmos o Brasil.
De acordo com Luiz Couto, do PT da Paraíba, os movimentos hostis ao governo da ex-presidente Dilma têm características fascistas e autoritárias. Ele cita acontecimentos históricos da política mundial para comparar com o momento vivido pelo Brasil hoje.
O fascista, em 22, ele esteve presente na Itália e o tempo todo ele combatia a corrupção. Em 33, na Alemanha, com Hitler, no Brasil, em 64, na ditadura militar. Era também para enfrentar a corrupção e a subversão. Isso está acontecendo em nosso país. E foi isso que aconteceu durante o tempo das manifestações e ações para tirar nossa presidenta Dilma do governo. É isso que está acontecendo agora nesse governo golpista que tira direitos e garantias individuais.
Luiz Couto alerta ainda para o ódio entre classes e a intolerância exposta em redes sociais. O parlamentar acredita que é hora de cada cidadão refletir sobre o futuro do país e também dar a sua contribuição.
Economia.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a criação de um birô de crédito dos 5 maiores bancos do país: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander. A ideia é fornecer informações de adimplência e inadimplência de pessoas físicas e empresas.
A gestora vai concorrer diretamente com as empresas Serasa Experian, Boa Vista SCPC e SPC Brasil. João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, acredita que a união dos bancos pode atrapalhar a concorrência do setor.
Acredito que essa interferência e esse tipo de serviço prestado pelos próprios bancos vai, de início, tirar a concorrência de outros birôs de créditos que já cumprem um papel de informações nos cadastros negativos e também agora dos cadastros positivos. E na hora que os cinco maiores bancos que detêm grande parte do segmento de oferta de crédito no país, acredito que ele vai inibir um pouco a concorrência e cada dia concentrando mais nas mãos desses cinco bancos.
João Fernando Coutinho lembra que, mesmo com a crise financeira, os bancos continuaram registrando aumento nos lucros. Para o deputado, é hora de o governo incentivar outros segmentos.
Agricultura.
A Lei de Proteção de Cultivares tem o objetivo de fortalecer e padronizar os direitos de propriedade intelectual. A norma garante um tipo de compensação para as pessoas que inovam gêneros ou espécies vegetais do patrimônio genético nacional.
Na Câmara, uma comissão especial analisa um conjunto de propostas que visam modernizar a lei vigente. Presidente do colegiado, Evandro Roman, do PSD do Paraná, explica quais são os objetivos da iniciativa.
A Lei de Proteção de Cultivares, muitas vezes se fala em royalties, mas não é nada mais, nada menos do que um fundo de pesquisa que é levado para que sejam geradas novas pesquisas, aumentando a produção rural, aumentando realmente a possibilidade para que o homem do campo, dentro dos seus 20 e 30 alqueires de terra, ele pode estar desenvolvendo e cada vez produzindo mais. Mas temos que também encontrar um preço justo e que seja discutido isso com todos os envolvidos, os que produzem a ciência, né, que são os obtentores, os multiplicadores, que são chamados os sementeiros, os que geram essas sementes ou mudas, e também o agricultor.
A proposta que moderniza a Lei de Proteção de Cultivares está pronta para ser votada em plenário. Evandro Roman espera que ela seja apreciada ainda no primeiro semestre deste ano.
Desenvolvimento regional.
O agravamento da seca no Nordeste preocupa Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Ele cobra celeridade na transposição do Rio São Francisco para garantir o abastecimento de água para a população que sofre com a escassez e a irregularidade das chuvas.
A transposição do Rio São Francisco é hoje uma obra essencial para a Paraíba e para o Nordeste. A demora com que essa obra aconteceu é uma verdadeira chaga aberta no coração da nossa região. Vivemos um período de seca mais rigoroso dos últimos 50 anos. A produção agrícola está comprometida, o rebanho está dizimado e falta água de beber para os nossos irmãos sertanejos. E a conclusão dessas obras é essencial para que possamos devolver ao agricultor e ao produtor rural a condição de investir, de plantar, de colher.
Para Efraim Filho, é inadmissível que as obras da Copa do Mundo tenham sido concluídas em tempo recorde, mas que o povo paraibano continue sofrendo à espera da transposição do Rio São Francisco.
Trabalho.
O governo enviou ao Congresso um projeto que pretende eliminar, em 10 anos, a multa cobrada do empregador em caso de demissão sem justa causa, com o argumento de reduzir os custos para os empresários e estimular o emprego.
No entanto, Marco Maia, do PT Gaúcho, discorda da justificativa do governo. Para o deputado, a extinção da multa pode estimular ainda mais demissões.
Estamos estimulando uma coisa que nós chamamos muito no mundo do trabalho, que é a rotatividade no trabalho. O empregador, ele pega um trabalhador que ganha um salário um pouco melhor, demite aquele trabalhador para contratar um trabalhador na mesma função, ganhando menos. A multa é exatamente para desestimular este tipo de comportamento.
Marco Maia ressalta que já foi procurado por vários empresários para apoiar o fim da multa. No entendimento do deputado, o empregador que defende esse tipo de medida coloca seus interesses acima dos interesses do país.
Ao cobrar celeridade no processo de transposição dos servidores públicos dos ex-territórios de Rondônia, Expedito Neto, do PSD, informa que no final do ano passado participou participou de reunião no Ministério do Planejamento para tratar do assunto.
Na ocasião, o parlamentar estava acompanhado de representantes de sindicatos de trabalhadores da saúde, da educação e da Polícia Civil. Expedito Neto critica a demora da transferência dos servidores do ex-território para os quadros da União.
O maior problema enfrentado, de acordo com os presidentes dos sindicatos e com vários servidores que eu tenho conversado do estado de Rondônia, a demora da realização da comissão. Por isso, fomos pessoalmente cobrar uma postura do Ministério. Fomos cobrar uma resposta a essas centenas de famílias que esperam pela transposição. Tenho discutido esse assunto tanto nos ministérios quanto na Câmara dos Deputados, para que possamos beneficiar todos os servidores dos territórios de Rondônia.
Saúde.
Dados da Confederação Nacional da Indústria apontam a saúde como o quinto maior problema do país. Bonifácio de Andrada, do PSDB Mineiro, acredita que a maior dificuldade do setor é a falta de profissionais.
Os hospitais tipo Santa Casa, apesar de terem, às vezes, bons médicos, bons enfermeiros, não estão conseguindo realmente realizar as suas metas por falta dos certos meios financeiros e também por falta, às vezes, de profissionais. Então, é muito importante no país nós não só darmos mais apoio financeiro a esses tipos de organizações hospitalares, como também é necessário nós realmente prepararmos, formarmos mais profissionais na área da saúde, não só médicos, que faltam em muitas áreas do Brasil, mas também de enfermeiros e de técnicos de enfermagem.
Apesar de estar em quinto lugar na lista de maiores problemas, a melhoria da saúde é a prioridade número um dos brasileiros. Bonifácio de Andrada acrescenta que, como o setor é responsável por garantir qualidade de vida à população, ele deve ter precedência na hora de receber investimentos.
Votação.
O plenário da Câmara retoma as votações a partir de amanhã e temas polêmicos vão dominar os debates na casa. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem da Rádio Câmara.
Regularização de recursos depositados no exterior, combate à violência contra a mulher e proteção dos biomas Cerrado e Caatinga marcam a primeira pauta de votação do plenário da Câmara em 2017. As sessões deliberativas previstas de terça a quinta-feira. Da pauta constam vários projetos de lei que tramitam em regime de urgência. Entre eles está a proposta que abre uma nova rodada de regularização de ativos não declarados de brasileiros depositados no exterior. Os deputados também poderão votar o projeto que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, oriundo da CPMI que investigou vários casos de violência no país. Outra proposta cria o benefício financeiro para adolescentes grávidas pertencentes a famílias em condição de pobreza ou de extrema pobreza. O plenário poderá votar ainda a proibição da eliminação de cães e gatos pelos órgãos de zoonoses e canis públicos e a liberação da produção e venda de inibidores de apetite sob prescrição médica. Também estão na pauta duas propostas de emenda à Constituição. Uma delas eleva os biomas Cerrado e Caatinga à condição de patrimônio nacional. A outra, já em segundo turno de votação, disciplina o acatamento do chamado recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. As prioridades de votação devem ser definidas na terça-feira em reunião dos líderes partidários com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. As reformas trabalhista e da Previdência defendidas pelo governo Michel Temer ainda serão analisadas nas comissões especiais antes de chegarem ao plenário. Ao todo, a primeira pauta de votação do plenário da Câmara em 2017 conta com 13 itens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. Quando uma pessoa está endividada, o primeiro passo para corrigir a situação é compreender a situação das dívidas. Hoje, a dívida federal é de 3 trilhões de reais. Para entender melhor esse problema e ampliar o debate, o Tribunal de Contas da União vai realizar auditoria específica na dívida pública da União. A proposta é da ministra do TCU, Ana Arraes. Para ela, a auditoria na dívida federal é necessária para tornar os mecanismos de gestão do endividamento mais acessíveis a amplos segmentos sociais. Além de essa análise ser uma das tarefas mais relevantes do Tribunal, um dos focos da auditoria será avaliar as garantias da União a estados e municípios na contratação de empréstimos externos, que já passam de 73 bilhões de reais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.